Boa noite, obrigado por ter aceitado o nosso convite para conversar com a gente de Feira de Santana para o estado da Bahia.
Boa noite a você, boa noite a todos os amigos e companheiros baianos. É um prazer falar com vocês aqui diretamente do estado de São Paulo.
Para começar esse bate-papo, quero saber o que é que a gente pode fazer, Durval, para se preparar para os próximos dias de festa para quem vai para Salvador. Dá para garantir maior fôlego 2 dias antes através da alimentação?
Dá sim. Evidentemente que o carnaval é um período de muita festa, mas também de muito calor e de muito desgaste físico, né? Então isso exige aquela atenção redobrada com relação à alimentação e à hidratação, que eu acho que esse é um tópico fundamental para garantir energia e bem-estar durante todos esses dias de folia, né? Então,
agora, quando a gente não se alimenta bem e não está devidamente hidratado, quais são os primeiros sinais para tentar reverter essa situação, Durval?
E quando você, por exemplo, percebe cansaço, astenia, você muitas vezes vai observar a sua urina e a coloração está mais escura, significa que você pode estar com um processo de desidratação subclínica e que vai favorecer para que você tenha muita e muita ressaca no dia seguinte. Então, a hidratação, eu diria que num primeiro momento é o item mais importante com relação durante o período carnavalesco. Por quê? Porque a hidratação, porque normalmente, lógico, calor, sol, e sudorese, transpiração excessiva, você muitas vezes esquece de se hidratar. E isso favorece para que você tenha no dia seguinte uma ressaca muito maior por esse processo de desidratação subclínica. Então, é fundamental, como orientação maior, que todos os foliões não esqueçam de hidratação. Lógico, quando a gente fala hidratação, não é só água, né? A água de coco, sucos naturais, sucos detox, refrigerantes, enfim, tudo isso faz com que você possa, de alguma forma, evitar esse processo de desidratação subclínica e, portanto, evitar que você tenha muita ressaca no dia seguinte.
Doutor Durval, boa noite. Joana falando com o senhor. Em relação à alimentação, qual é o tipo de alimentação que ajuda a evitar ou minimizar a ressaca depois de um dia de folia?
Então, Joana, a alimentação, lógico que tem que ser, de certa forma, leve, mas energética, né? Para isso, a gente preconiza muito a batata doce, tá certo? Que ajuda muito. E evidentemente, as proteínas magras, né? Quer dizer, aí entra o frango, o peixe, não é? E, sem dúvida, que frutas, verduras e legumes são muito bem-vindos. Quando se fala de frutas, é importante também que as pessoas saibam, quanto mais frutas e verduras e legumes puderem ingerir, melhor, porque quase que 80%, às vezes 90% da constituição de uma fruta é de água. Portanto, naturalmente estão tendo uma ingesta de água de forma natural. Então, por isso que a alimentação leve e energética seria basicamente essa. E é lógico que o contrário, frituras, comidas gordurosas, excesso de sal, excesso de açúcar, evidentemente que a gente tem que evitar durante esse período.
Doutor Tayuri falando com o senhor, tem algumas pessoas que têm o costume de beber, obviamente, né? Consumir bebida alcoólica, principalmente durante esse período do carnaval, e dizem que equilibram com água para não ter a chamada ressaca. Isso de fato ajuda?
Ah, bom, o álcool, todos nós e toda a maioria das pessoas, dos foliões, vão beber algum tipo de bebida alcoólica durante esse período. O álcool, ele tem uma atividade que é favorecer um aumento da diurese, ou seja, ele inibe lá um hormônio que se chama antidiurético, ADH, e com isso a pessoa urina mais. E com isso ela perde mais água. E se perde mais água, vai se desidratar. Então, não há dúvida de que você intercalando bebida alcoólica com água, bebida alcoólica com sucos naturais, bebida alcoólica com água de coco, enfim, é muito, muito bem-vindo. Por quê? Porque o álcool, de certa forma, favorece a um aumento ainda maior do processo de desidratação subclínica, junto com o calor, junto com a transpiração, junto com a sudorese excessiva. Por isso, é muito interessante, sim, você intercalar com líquidos e a bebida alcoólica. Isso é muito interessante, sim.
Agora, doutor, é bem verdade que nesses períodos de festa, né, como o carnaval, por exemplo, a galera que vai para a avenida geralmente vai preferir tudo isso que o senhor disse que não é recomendado abusar, né? Às vezes não toma água direito por causa ali da adrenalina de estar atrás do trio. Muitas vezes prefere comer uma fritura, um alimento rico em carboidratos e gorduras diversas. Por quê? Porque é o mais fácil, o mais rápido. E isso pode causar o que o senhor disse aí, a desidratação e também um quadro de ressaca. O senhor falou sobre como evitar a ressaca. Depois que ela vem, tem jeito de mandá-la embora de forma quase que imediata?
Olha, aqueles foliões que tiveram a possibilidade de, ao terminar no dia do carnaval, não depois, e poder comer uma canja de galinha, seria um processo de recuperação pós-carnaval maravilhoso. A canja de galinha, tradicionalmente, nos velhos carnavais, isso sempre teve nos restaurantes, ela tem o arroz, que é um carboidrato energético, ela tem um pouquinho de gordura, que todos nós precisamos, que é energia também, e tem o frango, a galinha, a carne do frango, da galinha, que evidentemente é uma proteína de alto valor biológico. Junto com, por exemplo, o sal, o sódio, que efetivamente é uma junção perfeita para que você tenha um processo de recuperação pós-carnaval muito adequado. Então, aqueles que puderem, ao terminar depois de terem pulado, brincado de madrugada, se puder uma canja, uma sopa, seria muito bem-vindo. E junto com isso, logicamente, a água, que é muito comum. Então, eu acho que isso seria uma dica após algum dia do carnaval. E depois do carnaval, você pode eventualmente até se recuperar, principalmente se tomar durante aí uns 3-5 dias um suco detox. O suco detox é muito bem-vindo, né? Você pega um couve junto com o abacaxi, junto com a laranja, junto com a maçã e junto com o gengibre, mistura, bate no liquidificador com gelo e certamente um pouco de açúcar, você tem um processo de recuperação muito, muito melhor quando você tem esse procedimento.
O senhor citou aí, Tairo, falando novamente com o senhor citou aí algumas frutas, por exemplo, laranja também que o senhor citou. A melancia, muita gente também tem o costume de utilizar como pós-ressaca, também ajuda nesse processo de recuperação?
Muito, porque 90% da melancia é água. Então, além da melancia ter carboidratos, que é energético, e logicamente tem vitaminas e minerais, né? Então, sem dúvida, a melancia. Se falar, bom, o que é melhor, o suco da melancia ou a melancia? É melhor a melancia. Por que é melhor a melancia? Porque ela tem também fibras. Quando a gente compara o suco, né, da melancia junto comparativamente o suco da melancia com a melancia, é melhor a melancia. O suco de abacaxi e o abacaxi, é melhor abacaxi. O suco de laranja, a laranja, é melhor a laranja. Por quê? Porque tem fibras e o índice glicêmico é menor, e isso é muito mais recomendável, ainda mais as pessoas que eventualmente tenham pré-diabetes ou mesmo tenham diabetes. Eu acho importante essa dica, porque muito se fala suco de uva, suco de melancia, suco de abacaxi, suco de laranja, suco de tangerina. É ótimo, mas tem, infelizmente, um alto índice glicêmico. Então, nesses casos, quem tem pré-diabetes ou diabetes, efetivamente deve ingerir a fruta. Agora, se for suco de goiaba, suco de pêssego, suco de amora, suco de melão, esses têm um índice glicêmico baixo e, portanto, não teria problema o suco.
Agora, doutor, é bem verdade que muitos foliões vão recorrer aos energéticos, aquelas bebidas mesmo, industrializadas, que não têm teor alcoólico, mas que são utilizadas para poder manter o folião acordado, ativo, disposto. Tem alguma recomendação em relação ao uso de energético? Porque muitas vezes ele é utilizado em grandes quantidades e associado a outras bebidas alcoólicas. Tem algum risco?
O risco está na quantidade, mas veja, uma pessoa, um folião, que eventualmente tem hipertensão arterial ou que tem arritmia cardíaca. Aliás, uma coisa interessante, cerca de quase 40% das mulheres têm prolapso mitral, alguns mais graves, outros menos. Portanto, essas pessoas que já têm um histórico de alguma doença de base cardiovascular, evidentemente vão ter que ter muito mais cuidado, porque pode ter arritmia cardíaca e de repente parar no hospital, no pronto-socorro, e perder o carnaval. Então, o energético, é lógico, ele é aprovado pela vigilância sanitária, no mundo todo tem energético e, portanto, ele pode ser utilizado, ele tem, inclusive, substâncias que estimulam o sistema nervoso central e que certamente dão muito mais energia, aliás, o próprio nome fala energético. Mas o problema está na quantidade. Então, a pessoa que eventualmente ao invés de eu tomar água hoje, eu vou tomar o dia todo só energético, bem, ele está exagerando. E exagerando principalmente na cafeína. E a cafeína, em altas doses, ela efetivamente aumenta a pressão arterial e aumenta a frequência cardíaca e, consequentemente, pode aumentar a possibilidade da pessoa desenvolver a arritmia cardíaca. Então, acho que a dica é sim, pode, não tem problema, o problema está na quantidade. Se essa pessoa conseguir intercalar com água, não tem problema. Talvez a gente bate muito nessa tecla de água, hidratação, mas eu acho que esse programa, né, tem aí uma audiência fantástica, e principalmente no Nordeste, na Bahia, e certamente as pessoas deveriam ficar atentas a essa dica. A gente fala, olha, nada é proibido, né? Proibir sim, mas coibir proibir não, mas coibir sim. Então acho que aí entra a quantidade. Ou seja, pode tomar o energético, sim, mas cuidado com a quantidade. Você tem arritmia cardíaca, você vai no cardiologista, você tem hipertensão arterial, você tem prolapso mitral, cuidado. Você pode, de repente, parar no pronto-socorro e perder o carnaval se você exagerar nos energéticos.
Doutor, nutrólogo e presidente da Associação Brasileira de Nutrologia, médico nutrólogo e presidente da Associação Brasileira de Nutrologia, Durval Ribas Filho. Muito obrigado por esse bate-papo aqui no programa. Até a próxima oportunidade e feliz carnaval pra gente.
Muito obrigado, obrigado a todos vocês aí, muito simpáticos, a toda a sua produção. Um grande abraço à população baiana e aos carnavalescos. Que Deus os abençoe com saúde.
Amém, doutor. Pegou as dicas, Tayuri? Pegou?
João, quem já viveu uma ressaca na vida sabe o quanto essas dicas aí do doutor Ribas é importante, viu?
Você já viveu ressaca?
Já vivi. Tava confessando aqui a Valdir Moreira, que foi inclusive na véspera, eu cometi esse deslize. Na véspera de estrear na época aqui no, quando eu fiz parte da equipe do Jornal do Meio Dia. Com o Shoa, com o Bianchi, e aí fui pra um show de Sorriso Maroto.
Na véspera do trabalho.
Na véspera. E aí, meu amigo, fui cair na besteira de misturar a tal da bebida, e aí o resultado não foi bom, não. Viu?
Foi bom, não.
Pra recuperar, o negócio foi mais embaixo. Foi complicado.
Eu me lembro daquela cena do filme Bacurau.
E olha que eu não sou de consumir bebida alcoólica, né?
Que uma das personagens vai até o médico e diz: estou enjoada, com dor de cabeça, tô vendo o mundo rodando, doutor. E aí a médica, interpretada por Sônia Braga, diz: você tá de ressaca, né, minha filha? É isso aí, né? Não adianta dizer que não sabia que podia acontecer isso aí se você está enchendo a cara sem se cuidar, né?
Agora, fruta, por exemplo...
Você se lembra daquele dia?
Que dia? Que dia? Hein? Que dia?
Você se lembra daquele dia, Tayuri?
Que dia?
Nada, não.
Que dia? Um pós São João.
Um pós São João.
Rapaz.
Ô, Rafa, você se lembra daquele dia? Você se lembra? Agora eu tô falando de você.
No caso, foi um porre São João.
É.
Você se lembra do de Itaiuri?
Ah, porque o seu você esqueceu.
Não, o meu não teve, não.
Não teve?
Eu lembro do de Itaiuri, pós São João. Foi
você não lembra?
Único que eu lembro.
Enfim. Ele não lembrar é um péssimo indicativo, viu? E diz muita coisa. Mas é isso mesmo. Que bom que eu sempre estou atento pra lembrar a vocês, tá certo?
Rapaz,
tô aqui sempre pra lembrar.
Eu não lembrava dessa parte.
A gente, você lembra do nosso, a gente lembra do seu também, viu?
Diga um.
Não, tudo bem. Vamos deixar quieto, né?
Vamos fazer a sessão de show aqui agora.
Já que cada um entregou o outro, vamos nessa, né?
Bom demais.
Agora eu confesso que eu não lembrava desse episódio do São João, mas não.
Esqueceu, né?
Lembrava desse, desse show de Sorriso Maroto, agora esse.
Para, que você começar a lembrar, não, aí o negócio vai ficar feio.
Eu acho que o de São João foi pior do que o de Sorriso Maroto.
É, eu acho também. E olha que eu nem sabia desse de Sorriso Maroto.
Ali vai ficar pra história.
Esse rolê aí do São João, viu?
Agora você é corajoso, viu? Faltando um dia pra estrear no trabalho.
Menino. Pra nunca mais na vida. Viu?
Tava empolgado.
É, vivendo e aprendendo. Às vezes a gente vai assim, grandão, vamos celebrar. E aí, meu filho, aquela coisa, né? Mas que bom. Deu certo.
Deu certo.
Deu.
Rapaz, a melancia, o suco de melão com limão ajudou muito nessa recuperação também, viu? E o doutor falou muito bem aí, que são frutas que também ajudam, né, nessa recuperação, digamos assim.
E às vezes foi até melhor para ele trabalhar, a mente funcionou melhor, que eu fui assim, uma certa oportunidade.
Foi?
Antes da escola aqui, no Colégio Recasso, tinha um barzinho aquele dia ali, lembra, né? Na frente eu tomei umas 4, 5 cervejas, fui fazer a prova de matemática. Lá.
Acertou as contas?
Eu dei show lá. Foi? O professor Elcimar Pondé na oportunidade.
Ai. Abraço, inclusive, Pondé, grande jornalista e radialista.
Foi meu professor de história.
Há 2 anos.
Eu tocava mais violão que eu estudava.